Muito boa tarde, dou as boas-vindas aos senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da Faurécia Sistemas de Interiores de Portugal, Parque Industrial Auto Europa. Penso que é assim. Tenho aqui um conjunto de nomes, vamos lá ver, senhora Daniel Bernardino, o senhor António Costa, da Comissão de Trabalhadores, penso que é da Schneleck.
Aciona
agora. E ao senhor António Chora, da Comissão de Trabalhadores da Auto Europa. É um gosto recebê-los na nossa comissão. Penso que conhecem a metodologia das audiências. Darei a palavra por volta de 10 minutos, mais ou menos, para apresentarem os pontos de vista e o motivo pelo qual vieram a esta comissão. Posteriormente, darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que o desejarem fazer, para pôr alguma questão, para tecer os seus considerantes. Terão, posteriormente, mais um período de tempo também, à volta do mesmo período, para poderem responder ou tecer considerações que acharem por pertinentes. Dou a palavra a um dos senhores, faz favor.
Muito boa tarde. É com um imenso prazer que estamos aqui na Casa da Democracia e para corrigir, somos representantes da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial Volkswagen Auto Europa. Eu sou de uma empresa que é a Faurécia, como citou, o António Chora da Auto Europa e o António Costa da Acione. Falta aqui um colega que por motivos imprevistos não pôde estar presente, que é o João Galvão, da empresa Voebasto. O que nos traz aqui foi em maio que solicitámos uma reunião a esta comissão, porque foi um período que estivemos a atravessar imensas dificuldades entre novembro do ano passado e maio do corrente ano, em que surgiram imensos problemas neste parque industrial, com despedimentos coletivos, com layoffs. E pedimos em novembro do ano passado uma reunião ao Ministro ao Sr. Ministro da Economia, que fomos recebidos e ficámos de entregar uma série de documentação para encontrar algumas soluções para os trabalhadores que eram considerados sedentários para as produções existentes na altura. Enviámos uma série de documentação, trabalho que fizemos conjunto com as restantes comissões de trabalhadores e com as empresas. Formação que era necessária para salvaguardar os postos de trabalho de muitos daqueles trabalhadores das imensas empresas que ali temos, e nesse sentido procurávamos depois ter saídas daquelas que conseguimos depois nós próprios encontrar em conversas com o IFP, em conversas com as várias empresas, ultrapassar algumas questões, mas que não impediram a saída de cerca de 500 trabalhadores entre o ano passado, entre dezembro do ano passado e a presente data. Obviamente que as soluções que se foram encontrando foi no sentido de, principalmente, salvaguardar o emprego. Conseguiram-se encontrar em empresas que era o caso mais grave na altura, a empresa Faurécia, com um despedimento coletivo de 92 trabalhadores, e através de uma negociação que foi feita com a direção da empresa e através de várias reuniões que nós tivemos entre nós, também membros das comissões de trabalhadores, chegámos a uma conclusão de, através de algumas cedências da nossa parte e da empresa também, criaram-se, além dos novos postos de trabalho, também permitiu criarem-se condições para que se mantivessem os que estavam nesse despedimento coletivo. Destes 92 trabalhadores, ficaram cerca de 42 trabalhadores que faziam parte desse despedimento coletivo, e a empresa criou então 149 postos de trabalho, mas obviamente com sacrifícios de reduções salariais, reduções de algumas regalias, mas aceito pela maioria dos trabalhadores, 70% dos trabalhadores que votaram favoravelmente aquilo que foi na altura apresentado pela Comissão de Trabalhadores. Pois, ao mesmo tempo, quase em simultâneo, surgiu a questão da Schneleck, que que atualmente é a Acciona, com também um despedimento coletivo de 42 trabalhadores, que alguns saíram por mútuo acordo, outros mantiveram-se com uma transferência de estabelecimento, passando a ter uma empresa chamada Acciona. Preocupante para nós tem sido a redução de salarial que tem começado a existir neste parque industrial, a perda de alguns direitos também e há alguma dificuldade que sentimos quando necessitamos de apoio, por exemplo, para estas formações, que é difícil conseguirmos através do Governo, principalmente algumas questões que têm a ver com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, é difícil encontrar-se depois formações que se enquadrem naquilo que é a prática destas empresas. Conseguiu-se também, por parte da Alta Europa, e pensamos nós que foi uma das melhores soluções de todas, encontrar-se uma saída com uma empresa desta dimensão, com a ATEC, que é o centro de formação que está junto do Parque Industrial, e com um trabalho de grande relevo foi feito por parte também da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, em colocar trabalhadores no estrangeiro, na Alemanha, principalmente cerca de 200 trabalhadores que foram desempenhar funções noutras fábricas da Volkswagen. E, ao mesmo tempo, colocar 100 trabalhadores durante um ano em formação na ATEC, o que permite, pelo menos, desafogar um pouco enquanto estes volumes de produção se vão mantendo assim baixos. Isto foi feito, obviamente, um esforço da nossa parte para encontrar estas soluções, mas agora, talvez um pouco depois de termos passado este turbilhão, digamos assim, as coisas estão a estabilizar um pouco mais, embora com esta perda de cerca de 500 trabalhadores, como já tinha referido, pensamos que poderá haver o próximo ano alguma estabilidade, mas se tivermos outro problema semelhante a este, gostaríamos que nos dessem um pouco de mais atenção para nos ajudarem a resolver estes problemas, por parte, obviamente, Ministro da Economia e Emprego, que é quem principalmente poderá dar algum apoio a estas comissões de trabalhadores que fazem um esforço enorme para manter aquele diálogo social que ali nos permite fazer também este bom trabalho. Peço desculpa por ter
sido. Muito obrigada. Não sei se desejam acrescentar mais alguma coisa.
Já agora, rapidamente, para situar a questão própria da Alta Europa, que é, digamos que, entre aspas, a principal culpada da situação do parque, porque não tendo, baixando o volume de 630 unidades por dia para 460, criou uma série de dificuldades, como é evidente, a todo o parque industrial, que não estava preparado para enfrentar uma situação dessas. E como o Daniel já disse, na altura nós falámos com o Sr. Ministro da Economia, ele recebeu-nos, pediu-nos uma série de documentos para evitar estes despedimentos. A nossa sugestão era entrar em ações de formação, porque sabemos que a qualquer momento pode vir um novo produto para a Alta Europa. E, portanto, teríamos as pessoas connosco e teríamos as pessoas formadas. Porque, normalmente, as pessoas no mercado automóvel, quando saem, perdem a formação, perdem toda uma série de coisas. Não foi possível, em tempo oportuno, chegar a um acordo ou uma proposta do Governo para isso. O caso da Alta Europa conseguiu-se, como é evidente, com o apoio do IFP, como já aqui foi referido, colocar lá 110 trabalhadores, porque nós temos neste momento 3.600 trabalhadores, exatamente, e estamos a produzir 460 carros por dia, o mesmo número que tínhamos quando produzíamos, portanto, os 630 carros. Portanto, não é fácil manter o mesmo número de trabalhadores dentro de uma empresa desta dimensão, com uma produção anual de 131 mil unidades em 2011 e com uma produção de 91 mil unidades em 2013. para manter estes trabalhadores foi preciso uma série de trabalho. Começámos a trabalhar nisso internamente em outubro, com o parque começámos a trabalhar em novembro, as comissões do parque. Em outubro o que fizemos internamente foi, portanto, reuniões com a própria Alemanha, a Comissão de Trabalhadores Alemã, com o sindicato IG Metal, e conseguimos um acordo que foi colocar 200 trabalhadores a trabalhar em Wolfsburg, e mais alguns que irão para lá este ano e para outras empresas, como aqui já foi dito. Com os 100 e tal que temos ali, com 60 que absorvemos no insourcing que foi feito da antiga Schnelleck, e com mais uns cerca de 100 que estão espalhados pelo mundo, da Malásia à Argentina, da Argentina ao Brasil, passando pelo México e pela Rússia, temos conseguido manter os 400 e tal postos de trabalho que tínhamos a mais, digamos que fora da fábrica, à espera de melhores dias. Esta foi a solução que encontramos, mas eram precisas outras na altura, nós pensávamos noutras, em manter, portanto, ações de formação constantes que não se vieram realizar, porque não houve tempo, o ministro, entretanto, foi substituído e por isso não ficámos a saber o que é que poderíamos ter feito ou não. Queremos deixar aqui um apelo no futuro, porque as coisas podem prolongar-se por mais alguns meses, que seja dada atenção àquele parque industrial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, Sr. Coordenador, vou passar a palavra aos senhores deputados e às senhoras deputadas que desejem pôr alguma questão. Ninguém tem questões. Faz favor, Sr. Deputado
Muito
Pedro
obrigado,
Roque,
Sr.
do Grupo Parlamentar do PSD.
Eu cumprimento os meus colegas deputados e a delegação da coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Complexo Industrial da Volkswagen Auto Europa, Palmela, e dizer que da minha parte, enfim, do Grupo Parlamentar do PSD, escutamos com atenção aquilo que aqui nos disseram e, ainda que, enfim, creio que partilhamos do mesmo sentimento, que de facto não só, digamos, a empresa âncora que é a Volkswagen, a fábrica de automóveis da Volkswagen, mais conhecida por Auto Europa, como depois todas as outras empresas que essencialmente produzem componentes automóveis, mas que produzem sobretudo para aquela empresa, estão fortemente dependentes daquilo que é a procura do produto que fabricam, que são os modelos automóveis ali produzidos. E aqui nem há propriamente uma relação direta entre uma certa desaceleração do mercado interno, uma vez que a maioria das unidades que ali são produzidas são para exportação e creio que sobretudo para o mercado europeu, que esse sim também tem vindo a conhecer uma baixa em termos da procura das vendas de automóveis, não só destes modelos em concreto, como dos modelos, todos os modelos automóveis em geral. Portanto, há aqui uma forte ligação, indissociável ligação, eu diria, entre a procura dos diferentes mercados, a procura de automóveis, os automóveis que ali são produzidos e, digamos, a produção não só da Auto Europa, mas como depois as outras empresas a montante, como aquelas que aqui foram faladas, a Faurecia, a Schnelleck, a Webasto e ainda outras que compõem aquele complexo industrial. Daí que seja importante, eu creio que de alguma maneira, enfim, também deram um pouco de testemunho disso, que tem que se encontrar aqui um conjunto de soluções que, e uma vez que todos nós sabemos que a procura, enfim, obedece a um conjunto, diria, a ciclos de procura, neste momento, enfim, vai estar-se a verificar, aliás, alguma pequena retoma, e é natural que daqui por diante, enfim, tudo aponta nesse sentido, que a economia europeia conheça melhores dias e que, de facto, haja uma maior procura por automóveis e, consequentemente, também os modelos que são produzidos na Auto Europa e também aquilo que se fala, um novo modelo que aquela unidade industrial irá produzir no futuro e a breve trecho. Assim sendo, é natural que também possamos assistir a uma maior necessidade de trabalhadores, não só na fábrica da Auto Europa, como também nas outras fábricas do complexo industrial. Portanto, é importante que, e sabemos que são trabalhadores qualificados que estão naquelas unidades industriais, que neste período, neste interim, haja, como aqui refalaram, portanto, a necessidade de colocar aqueles trabalhadores, preferencialmente sempre, numa situação de formação, em lugar do despedimento coletivo, que, enfim, deverá ser sempre, e, enfim, a lei também é clara nesse sentido, deverá ser sempre também uma última solução a recorrer, até porque é do interesse das empresas, eu creio que é do interesse das empresas, manter uma bolsa de trabalhadores qualificados, uma vez que, se os despede, mais tarde, quando necessitar de trabalhadores, terá que ter um esforço de formação acrescido e isso resultará não só em quebras de produção, como em também maiores custos para essas mesmas empresas. Daí que as soluções que aqui foram apontadas e que têm vindo a ser prosseguidas, isto é, essencialmente a formação profissional no âmbito da ATEC, que é uma academia, digamos, constituída por um conjunto de empresas, nomeadamente de investidores alemães, mas sobretudo da Volkswagen Auto Europa, e que tem, e convém não esquecer, que tem um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, é importante também estabelecer esta ligação aqui, porque o Instituto de Emprego e Formação Profissional poderá não dar diretamente resposta às necessidades de formação específica destes setores, mas, através da ATEC, tem essa capacidade, não só nas instalações da ATEC, que são, digamos, também estão, no, digamos, na área geográfica do parque, do complexo industrial da Volkswagen Auto Europa, mas depois também, como aqui foi dito e bem, enfim, no estrangeiro, e aproveitar, digamos, este período para as empresas, de alguma maneira, fazerem com que esses trabalhadores melhorem a sua capacidade de formação numa indústria que está permanentemente em evolução e em que interessam, digamos, aperfeiçoar a capacidade de produção dos trabalhadores. E acima de tudo, eu gostava até aqui de salientar e dar público testemunho daquilo que tem sido um interesse... Para terminar, sim senhor, que é um intenso pragmatismo da maneira como as comissões trabalhadoras aqui representadas através desta coordenadora têm na negociação com as entidades patronais, porque, e isso é interessante verificar e de salientar, que interessa defender de facto os interesses dos trabalhadores que são representados mais do que outro tipo de questões ideológicas. E da nossa parte estamos à disposição para se queiram contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Ainda não sei mexer muito bem. Dou a palavra à senhora. Peço desculpa, não me estou aqui a entender. Não sei se é da hora, se o que é, estou aqui com dificuldade com os botões. Dou a palavra à senhora deputada Mariana Aivega, do Bloco de Esquerda. Faz
Obrigada.
Favor, senhora deputada.
Portanto, cumprimentar também a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial. É facto que este e-mail veio em maio, exatamente num período em que havia uma grande convulsão relativamente à ameaça de um despedimento coletivo de 92 trabalhadores. Nós tivemos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve na altura conhecimento desta situação, fez perguntas ao Ministro da Economia, ao Ministro do Trabalho também, sobre esta situação, e creio que nessa altura se viveram momentos de grande pressão, porque a iminência do despedimento coletivo era um facto, com as repercussões e a própria convulsão nas empresas do parque. Foi um momento em que também houve um corte na produção, não é? da própria Auto Europa. E, portanto, hoje creio que a situação está diferente, apesar de tudo, e, portanto, no momento em que estamos a realizar esta reunião, o quadro é significativamente diferente, como é óbvio. E, portanto, daí a chamada de atenção que o Daniel Bernardino fez e que eu acho, e o António Chara também, que eu acho importante, mas nem sempre é possível, e nesta comissão as solicitações da audiência são enormes, 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 e portanto nem sempre é possível fazer as audiências em tempo útil, e portanto também nos devemos ter esta palavra também perante vocês, uma vez que de facto estamos a discutir uma coisa que é um pouco passado. No entanto, não, isto não significa que a reunião não tenha todo o interesse, até para se trazer aqui o resultado, portanto, o resultado do trabalho que foi feito para ultrapassar uma situação que era bastante, bastante negativa e penosa. E, portanto, neste momento, os dados que nos trazem são importantes, até para esta comissão estar por dentro da forma com que se ultrapassou uma situação mais difícil e também os dados que nos trazem das reduções salariais, das perdas de direitos, a que aquele parque industrial não é imune, como é óbvio, portanto não há ali nenhum casulo que proteja aqueles trabalhadores da má legislação que vai no sentido dos cortes salariais e no corte dos direitos, portanto são tão abrangidos como quaisquer outros trabalhadores no país e por isso mesmo se devem indignar perante esta situação, como é óbvio e como sempre têm feito, participando nas lutas por melhores direitos, melhores salários também. Portanto, indo ao concreto, eu não conheço que esteja na iminência um outro produto, gostaria de perguntar se está. Pelo menos o Sr. Deputado Pedro Roque deu-nos aqui conta disso. Pronto, ok, mas gostaria de saber se está na iminência de algum outro produto, se é que se pode dizer, porque sei que nem sempre se pode dizer tudo, mas porque se assim é, era de grande importância também, não só para o parque, como também para o país, porque isso significaria que teríamos uma empresa mais competitiva e, como eu costumo dizer, que quando a Auto Europa espirra, o parque fica constipado, ou apanha uma pneumonia, em alguns casos, que era a situação que estávamos em maio, era na iminência de uma grande pneumonia daquelas empresas. Mas gostaria de saber isso, porque se há a possibilidade de um novo produto, também, com certeza, são boas notícias e haverá a possibilidade de dar trabalho mesmo aos trabalhadores que se encontram em formação, que eu acho bastante positivo, mas o que as pessoas querem é as duas coisas, trabalho e formação. Não podem estar em permanente formação sem ter trabalho e, portanto, penso que uma coisa decorre da outra e de facto, a formação resolve alguns problemas, mas não resolve o essencial do problema, que é exatamente a manutenção dos postos de trabalho e, sobretudo, a manutenção da produção, porque isso é bom para a Auto-Europa, é bom para o distrito de Setúbal e é, sobretudo, bom para o país.
Muito obrigada, Senhora Deputada Mariana Ivec. Não sei se... Faz favor. Senhor Deputado Francisco Lopes, do Partido...
Eu queria também saudar os representantes dos trabalhadores da Auto-Europa e do Parque da Auto-Europa aqui presentes, colocando questões de grande importância e, independentemente de referência ao momento em que foi pedida esta portanto, audiência, portanto, são questões sempre atuais e, de alguma maneira, de prevenção relativamente ao futuro. O grupo parlamentar do PCP teve a oportunidade, em tempo útil, de fazer uma audição com representantes dos trabalhadores das várias empresas do parque num momento particularmente agudo da situação e de intervir, portanto, sobre ela. A situação que nos expõe aqui, portanto, merece, sem dúvida, reflexão do ponto de vista da Assembleia da República, da Comissão de Trabalho e, em geral, portanto, do poder político relativamente aos direitos dos trabalhadores, relativamente à produção que se realiza no nosso país e até numa concepção mais vasta sobre aquilo que é a própria estratégia de desenvolvimento do país. O setor automóvel tem características muito particulares e, sem dúvida, portanto, como muitos outros setores, ou a generalidade dos setores, é influenciado por oscilações de produção em função da resposta que há de capacidade de compra, embora aqui estejamos, como se conhece, não tanto portanto, numa unidade que produz para o mercado nacional e nem apenas para o quadro europeu, portanto, aliás, sobre essa matéria depois poderão dar alguns elementos sobre as alterações que se têm verificado nos últimos anos relativamente aos destinos da produção da Auto-Europa e do parque, mas seja qual for a situação, há sempre um elemento central, Estamos a falar da capacidade aquisitiva. A capacidade de produção tem que estar ligada com a capacidade aquisitiva. E estes problemas que se têm verificado no parque, na auto-Europa e de uma forma mais ampla, são indissociáveis de uma estratégia que tem, portanto, dimensão brutal no nosso país, de contenção e redução de salários, de promoção do desemprego, de liquidação de direitos, de alargamento e de regulamentação dos horários de trabalho, que é em tudo contrária a essa capacidade, portanto, aquisitiva dos trabalhadores e da generalidade da população. E isto que se verifica no nosso país tem-se verificado também fortemente noutros países na Europa e quase com uma concepção um pouco mais ampla. Portanto, os problemas que a auto-Europa tem e tem tido e o parque resultam muito destas opções de fundo. Portanto, não é apenas uma questão de flutuações de mercado, enfim, por uma razão divina. Não, há aqui orientações e orientações que condicionam isso. E por isso, quanto a nós, no plano governamental do PCP, entendemos que é importante isso ser colocado, porque a resolução dos problemas de fundo, a estabilidade e até o desenvolvimento e o progresso nesta indústria como noutras, depende de uma opção diferente do ponto de vista do poder de compra e da capacidade aquisitiva, que é indissociável do aumento dos salários dos trabalhadores, portugueses e outros, dos seus direitos, do seu horário de trabalho. Depois, perante situações agudas, como aquelas que se verificaram, portanto, há uma resposta de fundo e há aquilo que pode e deve ser feito no plano, portanto, imediato. Portanto, também aqui, portanto, o poder político, portanto, o governo designadamente, tem que procurar dar respostas. E muitas vezes não as dá, ou dá aquelas que são contrárias àquilo que é indispensável. Referiram aqui, entre outros aspectos, as questões da formação, que são um elemento importante, mas a questão fundamental sempre é produção, trabalho, postos de trabalho a funcionar, mas a formação, que é aliás uma formação que deve ser permanente, em certos períodos pode ser intensificada e ajudar a minorar certo tipo de dificuldades que aqui colocaram. Referiria ainda que, portanto, comecei por referir que esta é uma questão atual e de prevenção do futuro. Independentemente das questões que se coloquem quanto a produtos na auto-Europa, que têm aqui um papel central, âncora, portanto, nisto tudo, nós sabemos que há sempre modelos que estão a aproximar-se e se vão aproximando do fim, portanto, da sua vida útil em termos de produção, e é necessário sempre novos modelos. Portanto, este problema, eu estou a encaminhar-me para acabar, portanto, este problema acaba por não ser uma questão datada neste ou naquele momento, é uma questão que de X em X tempo, portanto, se coloca. E por isso, independentemente da solução imediata que pode aparecer com, portanto, um novo modelo, é necessário ter presente isto em relação ao futuro. E daqui resulta, portanto, uma questão da maior importância, que é a intervenção de todos, e naturalmente os trabalhadores do parque e da auto-Europa, como muitas vezes têm feito, na ação direta sobre as suas empresas, mas na ação coletiva geral com os trabalhadores, para que seja possível mudar, portanto, este rumo para um rumo de desenvolvimento, de progresso e que garanta os direitos e as condições de vida dos trabalhadores. Trabalhadores da auto-Europa e do parque, que não só são atingidos por estas questões que resultam, digamos, das suas empresas, mas por um enquadramento mais geral extremamente negativo. Nós sabemos que a idade média dos trabalhadores da auto-Europa e do parque é relativamente baixa, mas não deixa de haver trabalhadores que se aproximam já, portanto, da idade da reforma. Por exemplo, aquilo que está neste momento em curso de aumento da idade da reforma e incerteza do aumento da idade da reforma, num quadro de desemprego que temos, não deixa de ser absolutamente anacrónico e absolutamente condenável no quadro da situação que vivemos. Terminaria referindo a disponibilidade de sempre do Partido Comunista Português e do seu grupo parlamentar para dar seguimento e disponibilidade para tomar contacto convosco, com as vossas organizações, sempre nesta preocupação, direitos dos trabalhadores que são, ao mesmo tempo, indispensáveis naquela grande unidade para o progresso ali no distrito de Setúbal e para o conjunto de respostas às necessidades do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque da Alta Europa e começar por vos dizer que, de facto, a situação que vocês vêm expor não é neste momento uma situação aguda, mas é uma situação que requer que possamos aprender com o que aconteceu para prevenir o futuro e julgo que é de toda a utilidade neste momento ter-vos aqui a falar até, se calhar às vezes estas coisas nestes momentos permitem-nos uma reflexão mais ponderada e menos de ir a correr tentar resolver o problema e pensar como é que podemos de facto acautelar novas situações no futuro. A Alta Europa, e o Parque da Alta Europa, quem conhece bem o Distrito de Setúbal sabe que e a Península sabe que é fundamental em termos de emprego, em termos de crescimento económico, fez uma mudança, foi importantíssimo na mudança que o distrito sofreu do ponto de vista da sua situação económica, também na região de Lisboa e Vale do Tejo e obviamente no país. É um projeto dos mais estruturantes que Portugal tem e por isso mesmo eu acho que é fundamental que situações como as que aconteceram para o futuro tenham um olhar atento de quem tem responsabilidades executivas e fundamentalmente do Ministro e do Ministério da Economia e também do Ministério do Trabalho e do Emprego, porque um despedimento coletivo destas dimensões no Distrito de Setúbal e na Península de Setúbal tem efeitos muito, muito graves, quer para aquela região, mas também para o todo nacional. E, portanto, a mim parece-me que o que nós temos que acautelar é, de facto, para o futuro e é preciso que haja uma espécie de plano preventivo para situações desta natureza. Parece-me que é muito importante e nós vamos ficar, obviamente, com estas notas, toda esta informação que vocês trouxeram e fazer chegar a quem achamos que devemos fazer chegar esta nossa preocupação. Também, relativamente à forma como a situação foi resolvida, permitam-me dizer que é exemplar a maneira como vocês, através do diálogo social e de uma forma interna, não é? De uma forma interna entre os diferentes parceiros, conseguiram, de facto, encontrar as soluções e as saídas. E isso é também, penso que, uma nota positiva que devia ser exemplo em muitos outros locais do país, porque é muito importante para os trabalhadores terem emprego e é muito importante para as empresas manterem-se e terem condições de laborar e é assim que deve ser a forma como as entidades empregadoras e os trabalhadores se devem relacionar e eu queria de facto dar aqui, deixar aqui um ponto de agrado, um ponto positivo relativamente à forma como vocês resolveram, aliás, que já é conhecida também, é suavemente conhecida a forma como as Comissões de Trabalhadores da Alta Europa, juntamente com as empresas e sobretudo com a Alta Europa, têm resolvido sempre as situações. Quanto, e para terminar, queria dizer, também não me vou alongar mais, queria dizer que de facto, a situação que vivemos é uma situação muito difícil e é muito difícil para toda a gente. E é evidente que, apesar do Parque da Alta Europa ser um universo que o país tem, ou quem conhece bem, acha sempre que é um universo que, pela forma como atua, a forma como age, até porque o que lá é produzido não é produzido para o país, é para fora, e é evidente que está sempre um pouco, ou pelo menos há a ideia de que está sempre um pouco mais protegido. Mas, de facto, neste momento a situação é muito difícil. Esta questão que relataram das descidas, da retirada de direitos e das descidas de salários é, de facto, faz parte de uma visão que, infelizmente, o país está a ter quando é necessária e quando não é tão necessária, porque é uma visão. É uma visão da forma como o mundo se está a desenvolver, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, que também nos deve preocupar. E, obviamente, que nós vemos com agrado que as comissões de trabalhadores estão atentas e estão ativas no combate a que essa situação aconteça e estão a proteger não só os vossos postos de trabalho também como os vossos direitos e isso obviamente também é de saudar. Para terminar, só dizer que podem contar com o Partido Socialista para o que entenderem útil e dizer-vos que de facto ficámos com a nota e penso que isto é o mais importante de ter em atenção aquilo que aqui disseram e tentar passar esta preocupação quando tivemos a oportunidade, sobretudo ao Ministro da Economia, de que é preciso ter em atenção que quando estas situações surgem em sítios com a dimensão e a importância do Parque da Auto Europa em Palmela, tem que haver de facto um plano preventivo e alguma resposta e não deixar as coisas apenas na mão das empresas e dos trabalhadores. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra aos senhores representantes da Coordenadora das Comissões, Sr. Então, António Chara, faz favor.
Mais uma vez, obrigado pelas questões que levantaram, pelo apoio que nos demonstraram, essencialmente pela conclusão de que devemos ser mais lestos nestas questões dos apoios a situações como é esta da Auto Europa, para que no futuro não se venham a verificar algumas situações dramáticas que poderiam eventualmente ter sido evitadas em alguns casos. Quanto à questão do novo produto, efetivamente todos pensamos que vai haver um novo produto, não temos nenhuma indicação em contrário. Ele já devia ter sido anunciado em novembro deste ano, não foi, vamos esperar pelos próximos 3, 4 meses em que o Conselho Fiscal do Grupo Volkswagen se voltará a reunir, estamos esperançados que haja decisões. Mais do que um produto, nós já solicitámos, inclusivamente na própria Casa-Mãe, que anunciasse o investimento, porque apesar de tudo necessitamos ali de uma nova plataforma, uma chamada plataforma MQB, ou seja, MQB, que é uma plataforma que permite fazer qualquer tipo de carro da Volkswagen. Então, algumas fábricas já têm. É necessário que nós também venhamos a ter essa plataforma, porque digamos que permite também precaver algumas situações destas por que passamos agora. Talvez não seja muito, não seja 100% favorável às empresas do parque, mas à Auto Europa isso é crucial, porque na falta de um produto pode ser posto aqui outro. Eu estou-me a lembrar agora de uma coisa que, se tivéssemos essa plataforma, se calhar já poderíamos ter. A fábrica de Wolfsburg está a trabalhar 7 dias por semana na Alemanha e não consegue satisfazer todos os pedidos que tem do Golf 7. Mas aquilo é feito numa plataforma que nós não temos. Não é? E nós, neste momento, temos uma disponibilidade na ordem dos 60% da capacidade. Daí, digamos que aquilo que temos feito junto da Volkswagen tem sido mais do que anunciar um produto, anunciar a plataforma. Temos a certeza que o produto virá agarrado a ela. Quanto aos destinos da produção, efetivamente 99% é para o mercado externo. Na Europa, a Alemanha era o nosso maior cliente. Neste momento está muito dividido, há carros em que a China já ultrapassou as próprias encomendas alemãs, só para nós termos uma ideia, e há um carro que é essencialmente para o mercado americano, que é o Eos, que também é um outro mercado que temos. O Sirocco é um carro para os jovens, com o universo de desemprego na Europa, nos jovens é extremamente grande, é claro que eles não vão comprar carros, não estão a comprar este, nem estão a comprar outros, portanto é uma solução que também politicamente tem que ser rapidamente encontrada, que é a melhoria das condições de trabalho e de vencimento dos jovens em toda a Europa, porque são eles os grandes consumidores deste tipo de carros. Quanto à formação, só para... pode ter havido aqui alguma dúvida, os trabalhadores da Auto Europa que estão na ATEC neste momento em formação estão a tirar o 12º ano, vão lá estar cerca de 16 meses, mas estão a receber o seu salário completo, eles são trabalhadores da Auto Europa. Portanto, só para não deixar alguma dúvida, porque já tivemos um processo anteriormente, mas esse foi outro, nós tivemos que dispensar, numa linguagem patronal, digamos assim, empresarial, tivemos que dispensar 230 trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores conseguiu, aí sim, com a intervenção do IFP, isto em 2009, conseguimos colocá-los todos na ATEC também, a tirar um curso de formação, Esses não eram trabalhadores da Auto Europa, eram trabalhadores das agências de trabalho temporário, com a garantia de todos aqueles que acabassem o curso com aproveitamento, seriam admitidos como trabalhadores da Auto Europa. E assim aconteceu. Em maio de 2010, entraram para os quadros da Auto Europa, ainda há contrato. Também dizer que nem tudo isto é um desastre, nem tudo isto é mau. Posso dizer que perante a saída da nova lei do prolongamento de contratos de trabalho, nós negociámos com a empresa a passagem efetivos de todos aqueles que terminassem o último contrato este ano e conseguimos. Portanto, a dezembro deste ano passaram efetivos os trabalhadores cujo último contrato, o terceiro contrato, acabava até dezembro e também aqueles que em maio deste ano terminaram o seu último contrato e que já com a lei anterior viram prolongados por mais de 12 meses esse contrato, também foram abrangidos neste acordo e passámos a efetivos a dia 1 de dezembro deste ano. Ou seja, eles já tinham assinado um novo contrato com base na lei que acabaria em maio, mas passaram efetivos a 1 de dezembro. Portanto, são cerca de 300 trabalhadores no seu conjunto que conseguimos passar a efetivos nesta situação. Também temos conseguido garantir os aumentos salariais, são curtos, mas são o que são, 1,6 este ano, para o próximo ano, este que acabou também 1,6, mas temos conseguido. Apesar disso tudo, tivemos 44 dias em casa em 2012, só para termos uma ideia, e 31 dias em casa em 2013. Isto resulta de um acordo que fizemos logo em 2003, felizmente recebemos sempre o nosso salário e não temos que trabalhar nem mais um dia para pagar estes dias que ficamos em casa. Mas quando a senhora deputada do Partido Socialista falou em exemplo, nós estamos bem tentamos junto das entidades patronais à volta dar-lhes este exemplo, só que eles nunca lhe pegam. Quando é para reduzir o salário estão sempre de acordo. Ok, não há aumentos este ano? Porreiro. Vamos transformar isso em dias livres? Vamos. Então, mas para o ano também tem que ser dias livres. O aumento deste ano vai ter incidências nos anos todos que sejam. Ah, isso é que já não, a gente reduzir o salário este ano, tudo bem. Mas dar dias em troca, só se for para este ano, para os outros não. Mas, portanto, às vezes é difícil passar alguns exemplos, porque e outra coisa que eu queria deixar aqui também de salientar é que, efetivamente, nós temos uma prática ali de diálogo, ou seja, nós não recusamos negociar nada. Partimos para a negociação, muitas vezes não fechamos acordos, porque são impensáveis, digamos que, mas outras vezes fechamos-los quando são benéficos para ambas as partes. O problema é que também aqui às vezes não podemos ser exemplo, porque a confiança que há, a transparência que há nas relações laborais entre a maior parte daquelas empresas, os seus administradores e os seus representantes, é completamente diferente da desconfiança que generaliza-se no país em relação a outros empresários e muitos patrões, como eu costumo dizer, e desculpem-me o termo, e muitos patrões que andam para o país fora, que as coisas que metem em cima da mesa não são suficientemente transparentes para que os trabalhadores possam acreditar nelas. Portanto, era bom que este tipo de atitude mudasse para que pudesse haver uma relação transparente como existe ali no parque. Queria também dizer, em relação à idade de reforma, é um problema que temos, claramente, temos dois problemas. Um, temos que os dias de trabalho e a questão dos feriados que deixaram de ser feriados, isto vem-nos a dar, destes 44 dias, se calhar só tínhamos 42, porque este ano só houve dois feriados. Porquê? Porque quanto mais aumentam os dias de trabalho e menos produção existe, maior é o número de possíveis desempregos, se não houver acordos. Portanto, é bom que a gente tenha essa noção. Nós fizemos ver isso ao Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira, penso que era assim o nome dele, logo na altura, porque as questões da produtividade não se podem ver por atar um trabalhador a uma máquina. Ele pode estar atado a uma máquina 24 horas por dia, que ele não produz nem mais uma peça, se a máquina for do século XIX. Portanto, as questões que têm a ver com a produtividade têm a ver com a formação, têm a ver com o investimento na formação dos trabalhadores e com investimento nas estruturas e infraestruturas e nas máquinas das empresas para que possamos concorrer, digamos que ao mercado externo principalmente. A idade da reforma é outro problema com que nos estamos a deparar, com alguma gravidade. Alguns trabalhadores saíram da empresa neste momento com 59 e 60 anos, esperando que dentro de 2, 3 anos estariam reformados com a lei que estava em vigor. Não sabemos como é que vai ficar, vai ser um problema social muito provavelmente, mas eu gostaria de deixar aqui esta imagem nesta casa. Nós na Auto Europa e nos nossos colegas no parque, mas principalmente na Alta Europa, produzimos um carro em cada 80 segundos. Se os senhores deputados um dia visitarem a empresa e se puserem no fim do CP8, que é onde é que nós chamamos, onde se vende carros, ou seja, onde se entrega os carros vendidos, em cada 80 segundos sai um carro produzido. Eu quero saber, gostaria que alguém me explicasse como é que um trabalhador com 66, 67, ou mesmo 63 ou 64 anos, vai aguentar ritmos de ter 80 segundos para fazer as suas tarefas todas, e entrar para dentro de um carro e sair com a linha em andamento. É uma preocupação que temos e gostaríamos de deixar aqui para partilhar com vocês.
Faz-se fora.
Ora, boa tarde a todos. O meu nome é António Costa. Na altura, na data desta, que foi solicitada esta reunião, era coordenador da Comissão de Trabalhadores da Schnelk, Logística, empresa que prestava serviços logísticos para a Auto Europa, e que hoje a Schnelk, o grupo Schnelk, continua a trabalhar em Portugal, mas os serviços logísticos que eram prestados por nós na Auto Europa transitaram para uma nova empresa. É normal a Auto Europa colocar a concurso os serviços, os diversos serviços que tem dentro da sua fábrica, e ganhou este concurso em agosto deste ano. A empresa Acciona Facility Services, ou seja, neste momento somos trabalhadores da Acciona Facility Services, mas o problema quando se colocou ainda era Schnelk Logística, que era o que eu representava, mas o grupo Schnelk atravessou sem dúvida um dos piores momentos da história em Portugal. Neste ano fomos alvos de dois despedimentos coletivos, um de 42 trabalhadores, mais tarde outro de 7 trabalhadores. Serviços esses que a Auto Europa decidiu fazer insourcings, como o meu colega António Chora já tinha referido, o que obrigou o grupo a despedir estes trabalhadores. Este trabalho que existiu das comissões de trabalhadores, e aqui queria reforçar, não é só de uma comissão de trabalhadores, esta coordenadora serviu e minimizámos em muito o impacto da medida no grupo Schnelk, porque a Forécia, em conversações com o meu colega Daniel Bernardino, encontrava-se num processo semelhante e de repente dá a volta e contrata 142 trabalhadores, se não estou em erro. Contrata não, tem a necessidade de contratar. E então existiu um acordo, se podemos chamar assim, para a empresa Forécia dar prioridade a todos os trabalhadores envolvidos em despedimentos coletivos do parque industrial. E aqui há uma bolsa de oxigênio muito grande para os trabalhadores da Schnelk que estavam envolvidos neste processo, e conseguimos reduzi-lo quase a zero, porque muitos destes trabalhadores foram trabalhar para a Forécia, hoje são trabalhadores da Forécia. Outros que não são, alguns por opção emigraram, outros estão quase reformados porque já estavam próximos da reforma. Ou seja, era a mensagem que eu aqui queria passar também. Como o colega António Chora dizia, isto às vezes não é, somos exemplo, mas é difícil aplicá-lo noutros lados, porque a funcionalidade que existe entre as comissões de trabalhadores, entre as ORTs do parque, não verificamos que exista no resto do país. Mas foi um ano dramático para os trabalhadores da Schnelk, que se viram envolvidos em dois expedientes coletivos, numa transição de empresa, numa empresa que vem, que tem logo uma dificuldade porque apresenta um preço mais baixo, como é normal para ganhar, e vem com a agressividade de não querer manter os direitos adquiridos que os trabalhadores tinham na empresa anterior. E aqui houve muito trabalho e tivemos muitas horas de sono perdidos todos para tentarmos, mas conseguimos chegar ao fim e dizermos que os 170 trabalhadores que eram da Schnelk, que hoje são trabalhadores da Acciona. Mas pronto, hoje eu ouço aqui dizer que que a situação não é dramática, não é tão dramática, mas não é uma situação ideal como já tivemos no passado. Como a senhora disse, tivemos 44 dias de ondas em 2012, 31 em 2013, e as empresas, há empresas no parque ainda hoje a passar graves dificuldades, porque os níveis de produção não são, se calhar, suficientes para as despesas e para a estrutura que a empresa tem montado. Está menos dramático, está sem dúvida. Se calhar hoje temos tempo para estarmos aqui a falar e o que é que pensamos e o que é que podemos fazer no futuro, sim, sem dúvida, mas não podemos dizer que está tudo tranquilo, porque na realidade não está. Neste momento acho que nada neste país está tranquilo. Devemos todos, se calhar, pensar um pouco e se calhar pensar bem para tomarmos medidas para que isto no futuro não seja um ano tão dramático como o ano 2013. Muito obrigado por nos terem recebido.
Muito obrigada. Nós, eu dou a palavra ao Sr. Daniel Bernardino.
Sendo aqui algumas considerações finais, para acrescentar aquilo que o António Costa estava a dizer, os trabalhadores passaram da SNELC para esta empresa Acciona, mantendo os mesmos direitos e os mesmos salários.
Sim.
E acrescentar também que a falência absorveu praticamente todos os trabalhadores do despedimento, mas não foi por primeira casa, foi porque a Comissão de Trabalhadores da Falência, e aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, em conversações com a nossa administração, disse que esta era uma prioridade porque era um problema social do parque industrial. Mas a Alta Europa, nós em termos irónicos dizemos por vezes, é um condomínio de luxo e o parque industrial é a favela, porque a Alta Europa consegue obviamente ter, e é um barómetro deste parque industrial, consegue ter este aumento, mas algumas empresas do parque não conseguem ter estes aumentos porque houve outras prioridades, como foi o caso da Florência, foi salvaguardar os postos de trabalho. Por vezes é jogar um pouco à defesa, como nós tivemos que fazer para salvaguardar os postos de trabalho. Depois, a pegar um pouco também aqui na parte preventiva, como a senhora deputada do Partido Socialista dizia, e o PASA foi, sem dúvida, um programa que nos ajudou bastante em 2009 a ser preventivo para enfrentarmos o que aconteceu na altura, com despedimentos que também estavam iminentes e com a formação profissional através deste programa de apoio ao setor automóvel, conseguimos ultrapassar algumas dificuldades. Também dizer que não estamos imunes, como dizia a senhora deputada do Bloco de Esquerda, à legislação laboral que se vai fazendo, que é feita de uma forma generalista, e quando a contratação coletiva que permite que nós possamos localmente resolver muitos problemas que são da indústria automóvel, da indústria naval, que não têm a ver umas coisas com as outras, mas é aplicada chapa 5 igual para todas. E isto tem, obviamente, tem repercussões no parque industrial, como tem em todas as outras empresas. Achamos que quem legisla e quem decide para que se alterem as leis laborais, não sei se tem a preocupação de saber ver que a contratação coletiva é fundamental, mas que está cada vez mais, cada vez menos a ser utilizada. Dizer-nos que este diálogo social que queremos preservar e que fazemos que seja extensível a todos, a todas as ORTs, nós fazemos reuniões regulares com todas as comissões de trabalhadores e com todos os sindicatos, sem exceção de nenhum sindicato. Há uma reunião que é feita, pode ser rotativa, mas normalmente é feita na Alta Europa, onde estão todos os sindicatos convidados, representantes dos trabalhadores em segurança e saúde no trabalho, delegados, dirigentes sindicais ou não, para participarem também neste diálogo social. E terminarei assim, desta forma.
Muito obrigada. Eu agradeço os pontos de vista, o testemunho, o importante testemunho que nos trouxeram. Aqui, de certo, foi de interesse também para as senhoras e para os senhores deputados. Em meu nome pessoal e em nome da Comissão, pedimos desculpa pelo atraso na audiência, mas já acho que a senhora deputada Maria Naiveca já aqui bem fundamentou, é o ritmo que esta casa às vezes é tão alucinante, que não nos permite dar resposta em tempo útil, tentaremos estar mais atentos de futuro. Espero que para ouvir bons testemunhos e não para nos trazer a nenhuma situação crítica. É sempre bom mesmo quando as situações estão menos críticas, tê-los aqui, pelo exemplo, pela forma como trabalham, para que o vosso testemunho, o vosso exemplo, seja também disseminado, quer pelos, entre aspas, empresários, entre aspas, patrões, como utilizou os dois, quer também por muitas comissões de trabalhadores e sindicatos. Resta-me agradecer-lhes mais uma vez, agradecer às senhoras e aos senhores deputados e demais membros que estão nesta sala e a todos desejar umas festas muito felizes. Um bom ano. Bem-ajam. Obrigado.